sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 25 de abril. É o dia do golpe de Estado que derrubou a ditadura em Portugal e abriu as portas à independência das suas colónias, foi em 1974. Hoje, aqui em Washington, 15 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Zuber El Tayeb. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. A Coreia do Norte leva a cabo exercícios militares. Donald Trump convoca congressistas para reunião sobre a situação na Coreia. A Turquia bombardeia bases de curdos no Iraque e na Síria. A primeira meia hora é dedicada à Angola. Aumentam os refugiados e a tensão na fronteira da Lunda Norte com o Congo. Há notícias de mortos.
O agente que morreu, o nome chama-se Milu Mutepa. Ele é o homem da imigração estrangeira, Defa. Ele morreu no posto mesmo, fronteira de Santa.
O governo angolano diz não se opor à auditoria do registro eleitoral.
A lei eleitoral prevê a possibilidade de uma auditoria, mas este é já campo da CNE.
Vamos também falar da decisão do Bloco Democrático de aderir à Casa CE. Temos opiniões e, claro está, a greve de professores está também em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, vamos ver as notícias internacionais. A Coreia do Norte assinalou hoje o 85º aniversário da sua fundação com exercícios militares na cidade portuária de Wonsan, na costa leste do país. Alguns observadores esperavam que o país assinalasse o aniversário com mais um teste nuclear ou com o lançamento de mísseis, mas nenhum deles se verificou. Isto ocorre no dia da chegada à Coreia do Sul do submarino nuclear americano USS Michigan para exercícios navais conjuntos com as marinhas da Coreia do Sul e do Japão. Entretanto, o presidente Donald Trump convocou uma reunião com congressistas para discutir informações sobre a Coreia. A Turquia efetuou ataques aéreos contra rebeldes curdos no norte do Iraque e no nordeste da Síria. Uma declaração militar turca disse que as operações se destinam a impedir que os rebeldes, armamento, munições e explosivos, atravessem a fronteira para a Turquia. Responsáveis turcos tinham referido que os rebeldes do ilegalizado Partido dos Trabalhadores Curdos, ou PKK, estavam a usar as áreas como santuários. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos indicou que os ataques aéreos mataram pelo menos 18 elementos daquela organização. O presidente Donald Trump assinalou hoje o dia do Holocausto com um discurso no Museu do Holocausto aqui em Washington. Na ocasião, o presidente americano afirmou que o Holocausto salienta a necessidade de se permanecer vigilante perante as ideologias do ódio e da indiferença. Ontem, Trump declarou que cada geração deve aprender e aplicar as lições do Holocausto de modo a que esses horrores, atrocidades e genocídio nunca ocorram de novo. A Organização Internacional para as Migrações advertiu hoje que a crise no Iémen tornou-se na mais grave do mundo, com 18 milhões e 800 mil pessoas a necessitarem de ajuda humanitária ou de proteção. Desde 2015, mais de 3 milhões e 300 mil pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas por questões de segurança, das quais 2 milhões são deslocados. A organização salienta que o conflito no país não tem fim à vista e que continua a aumentar o número de pessoas que têm de fugir da guerra. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A situação na zona fronteiriça da Lunda Norte com a República Democrática do Congo parece estar a deteriorar-se. A Voz da América tem informações de escaramuças ao longo da fronteira que terão causado mesmo já a morte de angolanos, enquanto aumenta o número de refugiados a entrar em Angola vindos das províncias do Kasai. E isso traz consigo problemas. Armando Chicoca.
Fontes oficiais do governo da província da Lunda Norte revelam o número de 11.051 refugiados vindos da República Democrática do Congo e consequências das escaramuças que ocorrem na faixa fronteiriça. A operação de socorro às pessoas que fogem o conflito entre milícias vulgo extraterrestres e forças de defesa e segurança da República Democrática do Congo estão a ser acompanhadas pelas Nações Unidas na cidade do Dundo, capital da província da Lunda Norte. Face às dificuldades com que o executivo de Ernesto Mangala enfrenta para acomodar o número inesperado de mulheres e crianças vindas da República Democrática do Congo, que todos os dias entram para o território da Lunda Norte e Angola, várias vozes da sociedade civil naquela província exortam as entidades de Luanda para a implementação de um programa de emergência visando evitar situações de surtos epidemiológicos nas áreas de reassentamento dos refugiados. O governador Ernesto Mangala, a quem diz não passar noite na cidade do Dundo por razões de segurança, face à progressão dos milícias extraterrestres da RDC, que se encontram a 18 quilômetros da capital da província da Lunda Norte, segundo nossas fontes, tem recebido várias mensagens de encorajamento pelo gesto acolhedor dos refugiados do país vizinho, que no passado também acolheu angolanos por longo tempo. Os médicos cubanos que trabalham na cidade do Dundo também chamam a atenção das autoridades governamentais locais para o reforço de medidas preventivas contra doenças, colocando meios e especialistas listas de vigilância epidemiológica. Enquanto isso, as escaramuças ao longo da fronteira da Lunda Norte com a República Democrática do Congo continuam renhidas.
Só estão a recolher os que, falando língua quioco, eles estão a tirar para dirigir onde está a vir a guerra. E a guerra está onde neste momento? No Dundo, na fronteira do Chisanda. Fica quantos quilômetros do Dundo? 15 quilômetros. Aí na Chisanda, mesmo onde está a guerra neste momento?
É, neste momento, sim. Aquela tropa que estão a vir lá do Congo, estão lá.
E a tropa de Angola?
Tropa de Angola, nesse preciso momento, eles estão deslocados. Outro está no Dundo.
Informações não confirmadas pelas autoridades governamentais revelam a morte de alguns membros das Forças de Defesa e Segurança angolanas em torno dos confrontos. Alguns familiares citam os nomes de seus antequeridos mortos por milícias vulgo extraterrestres.
O agente que morreu, o nome chama-se Milu Muteba. O pai é Muteba e a mãe é Alice Pedro Kaungula.
É natural da onde?
Tipo de Kaungula, província da Lunda Norte. Ele é o homem da imigração estrangeira, Tefa. Este morreu no posto mesmo, fronteira de Sanda. Esses ataques por milícias assim, do Congo.
Uma outra situação prevalece na província da Lunda Norte, tem a ver com um suposto recrutamento militar compulsivo e exclusivo aos jovens tchokwes no território de Kafufu, sem a preparação militar para a zona do conflito.
Quem fala língua quioco é que está atingindo esse precisamente civilmente. Ele nunca foi militar, ele não é militar. Então essa recolha que as pessoas no Kafufu nesse precisamente, hoje não dormimos. Por que que eles só estão a levar os quiocos, bangara e lunda? Só eles que vão lá na guerra. Outras línguas, umbundo, capongo, capundongos, esses aqui não dão a escolher para levarem na guerra. Será que essa guerra só está a vir para os quiocos?
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Como os ouvintes sabem, alguns partidos da oposição têm vindo a pressionar para uma auditoria ao registro eleitoral. Pois agora, o ministro da Administração do Território diz que não se opõe a isso, mas uma auditoria compete à Comissão Nacional Eleitoral. Isto ao mesmo tempo que um destacado membro da administração afirmava que o problema em Angola é que se desconfia até prova em contrário, enquanto se deveria confiar até prova em contrário. Coque Mokuta.
Segundo Bonito de Sousa, titular do Ministério da Administração do Território, entidade que efetua o registro eleitoral, a realização da auditoria está salvaguardada na lei.
Hoje a entrega do ficheiro definitivo, e o ficheiro definitivo, dissemos que é definitivo, depois de retirados os duplos e depois de retirados os cidadãos completam 18 anos, depois, já temos agora a data, depois do dia 23 de agosto, não é? Esse será então o ficheiro definitivo. A lei eleitoral prevê a possibilidade de uma auditoria, mas este é já campo da CNE. Portanto, a CNE pode fazer uma auditoria ao ficheiro e verificar então a fiabilidade destes
dados.
Entretanto, Adão Francisco Correia de Almeida, secretário de Estado para os Assuntos Institucionais do Ministério da Administração do Território, considera que as constantes desconfianças do processo levam a sua instituição a fazer coisas que só se vê em Angola.
Estamos num processo que parte, do ponto de vista de credibilidade, se calhar da lógica inversa. Ou seja, parte da desconfiança para a confiança, quando parece-me que devia ser o inverso. Ou seja, nós desconfiamos até prova em contrário e não confiamos até prova em contrário. Isso faz com que nós também tenhamos um processo bastante, eu direi, evoluído, porque nós próprios, quando construímos os modelos, nós pensamos em que temos que ter garantias a nós próprios do modelo, mas também temos que garantir que os outros vão acreditar no modelo. Por isso é que tomamos algumas medidas, às vezes, eu diria, exageradas, para dar o máximo possível de transparência, de credibilidade, e fazermos coisas que não existem em mais sítio nenhum. Porque nós temos um pouco essa sensação, que temos que provar aos outros que nós somos credíveis, que as coisas são transparentes. Então publicamos listas, mandamos mensagens às pessoas, isso não existe em mais sítio nenhum. A pessoa faz registro, logo a seguir recebe uma mensagem já com os seus dados. Isso não existe. E nós só fazemos isso exatamente para aumentar o nível de abertura, de transparência e de credibilidade no processo.
Almeida afirma que, em relação à polémica dos duplos registros, todos os dias o sistema vai retirando cidadãos que têm mais de um registro.
Depois pergunta-se se existem vários duplos registros na base de dados. Existem alguns, nós creio que proximamente conseguiremos dar dados mais pormenorizados, mas como disse, isso é uma aplicação que é permanente. Todos os dias o sistema está a fazer comparação biométrica e ele tem vários níveis de intervenção nos casos. Há casos em que há dois registros em que se notam várias outras identidades. O nome é o mesmo, o número do bilhete é o mesmo, a data de nascimento é a mesma, a filiação é a mesma. Portanto, isso é um caso. Depois, há casos de duplo registro em que, por exemplo, já são nomes diferentes.
As declarações dos dois políticos foram feitas no encontro com jornalistas e fazedores de opinião na manhã desta terça-feira, na cidade de Luanda, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
O presidente da Casa CE, Abel Chivuco Vuco, disse, entretanto, à Voz da América que a sua organização não tem qualquer problema com o registro eleitoral. Contudo, disse que o que a Casa CE quer é que haja modificações em como os resultados eleitorais serão publicados. Isaías Soares.
O líder da terceira força política mais votada no último sufrágio universal disse, em entrevista exclusiva à Voz da América, não haver qualquer reclamação técnica sobre o registro eleitoral, mas insistiu na fixação dos resultados nas assembleias de voto depois do apuramento ao nível da municipalidade.
Também ao nível dos municípios fosse feita a contagem e depois, terminada a contagem, as atas dos municípios também fossem providenciadas aos fiscais e também tornadas públicas. Até aqui não conseguimos encontrar um consenso sobre isso. Vamos ver se ainda vamos a tempo para isso.
Nos municípios de Calandula, Cacuz e Malange, Chivuco Vuco realizou encontros públicos com populares, jovens e com um grupo de internos do Seminário Maior de São José da Igreja Católica Romana na cidade de Malange.
Nas eleições, nós já não nos preocupamos com militantes, preocupamos-nos com cidadãos. E é por isso que fizemos o esforço de apelar a máxima adesão dos cidadãos ao registro eleitoral. Tendo nós consciência de que grande parte do eleitorado predominante da casa é jovem, por isso fizemos muito apelo à juventude e sentimos-nos felizes que houve, de facto, avalanches de jovens para o processo de registro eleitoral.
Isaías Soares e Malange para a Voz da América.
E falando da Casa CE, conforme nós noticiámos ontem, oportunamente, o Bloco Democrático, que não tem representação parlamentar, anunciou a sua intenção de se juntar à Casa CE. Um analista disse à Voz da América que isso poderá trazer novos problemas para a coligação, enquanto este partido diz que, para já, contudo, não há qualquer aderência. Venâncio Rodrigues.
A formação política sem assento parlamentar sustenta que decidiu participar da coligação da Casa CE, usufruindo dos mesmos direitos e partilhando dos mesmos deveres que os partidos integrantes da referida coligação e mantendo, como os demais, a sua identidade partidária. O sociólogo e docente universitário João Lucombo Zatuzola disse à Voz da América que a Casa CE já tem problemas internos que têm fragilizado a organização, pelo que os seus dirigentes terão de saber negociar novas aderências.
Como partido que foi a revelação das últimas eleições, já não está nas mesmas condições internas da união de forças interna como antes. Vivem certas situações de divergência de uns partidos não concordando a transformar isso como partido. Isso aparentemente está a ser resolvido de forma interna. Há provável junção ou inclusão do Bloco Democrático. Internamente saberão partilhar as responsabilidades. No caso da vitória ou não, ou da posição que eles vieram ocupar no quadro da situação, do resultado final, terão que negociar, não só com os partidos neles integrantes, que já vivem esse problema, e com o Bloco Democrático.
Entretanto, o vice-presidente da Casa CE, André Mendes de Carvalho, disse no dia seguinte ao do anúncio do Bloco Democrático que não havia qualquer acordo formal de coligação com a organização. O político disse que as conversações sobre o assunto decorriam ao mais alto nível desde há um ano e, embora tivesse manifestado a esperança de que um provável acordo venha a ser alcançado antes das eleições deste ano, Mendes de Carvalho assegurou que tudo não passa de uma intenção. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Com as eleições a aproximarem-se, há preocupações sobre o papel dos mídias nessas eleições. Persistem as acusações de parcialidade dos órgãos de informação estatais. João Marcos.
O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, diz ser um homem com razões para estar preocupado.
É muito complicado, na realidade, porque o nosso sindicato tem estado a receber muitas reações negativas de partidos políticos que entendem-se maltratados na perspectiva de que não tratar tal como os outros partidos ou como o partido, por exemplo, que governa. O sindicato tem recebido queixa dos partidos políticos sobre a maneira como os órgãos públicos têm estado a tratar o candidato do MPLA, dando-lhe muito mais espaço, dando-lhe 20, 15, 30 minutos, fazendo coberturas em direto, ao contrário dos outros partidos que vão beneficiando, de quando em vez também 2, 3, 5, 7 minutos, algumas vezes em direto, outras vezes nem tanto.
Faltando pouco mais de 4 meses, o sindicalista acredita que haja espaço para mudança de comportamento.
Eu temo que, no final, os partidos políticos queixem-se da atuação dos órgãos públicos de comunicação social. Tomara que os órgãos públicos de comunicação social ainda possam corrigir, porque não se pode entender. Os órgãos de comunicação social não podem estar a fazer ouvidos de mercador, não.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Estão sintonizados com o Serviço Português da Voz da América. Estamos a transmitir para a África. Ao microfone João Santa Rita, estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. E nós estamos a transmitir neste momento em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, toda a emissão está no ar através da Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. A morada é voaportugues.com. Estamos também no Facebook, voaportugues. E se nos quiser mandar uma informação, um vídeo, uma foto, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nem iniciou-se hoje a segunda fase da greve de professores do ensino geral de Angola. A greve deve-se ao facto do sindicato afirmar que o governo não respondeu satisfatoriamente ao seu caderno reivindicativo. O Ministério da Educação realizou esta segunda-feira uma conferência de imprensa, onde apresentou o estado das negociações com os sindicatos de professores. David Chivela, coordenador da equipa técnica e representante do Ministério da Educação nas negociações com o SIMPROF, disse em conferência de imprensa que o governo vai satisfazer as reivindicações na base daquilo que a lei prevê. Chivela esclareceu, no entanto, que o governo não tem capacidade para resolver o problema dos professores e que as preocupações apresentadas pelo SIMPROF serão salvaguardadas no orçamento do próximo ano, 2018. Em Luanda, e pelas notícias que temos, a adesão a esta segunda fase da greve parece ser parcial, mas a afetar as provas escolares. Vamos ver o que se passa no Coanza Azul, onde está o Fernando Caetano.
Hoje, 25 de abril, seria o dia para início das provas escolares e em quase todas as escolas da província o silêncio foi notório. No Sumbe, por exemplo, todas as escolas da periferia se mantiveram fechadas, estando apenas as do centro da cidade a funcionar aos soluços. Mantivemos conversa telefónica com o secretário provincial do SIMPROF do Coanza Sul, Celestino Kalemba Lutukuta.
Os professores estão a observar a greve, embora com muitas intimidações, coações, a mistura, mas os professores não arredaram o pé. Todos os municípios da província do Coanza Sul, a greve é efetiva. Temos alguns casos que, por intimidação, determinados colegas foram coagidos a trabalhar. Há alguns colegas também, e alguns colegas trabalhando por serem esposas dos senhores e alguns porque temem a perda dos seus cargos de direção, de FIA. Também temos subdiretores, temos o caso de subdiretores pedagógicos também que têm horários letivos. São esses casos que em algumas escolas constituem zonas cinzentas dos casos que ainda estamos a ver a dar em aulas, mas estamos com uma aderência acima de 90%.
Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Mais para o norte, em Cabinda, entretanto, há grande aderência à greve e, segundo nos diz o nosso correspondente, um pormenor inédito. O governo mandou alunos controlarem as provas de outros alunos. José Manuel.
De acordo com o secretário do Sindicato de Professores em Cabinda, Francisco Sense, em algumas escolas as provas estão a ser controladas por menores de idade.
Está-se observar nas escolas primárias, na província de Cabinda, que viola logo a lei da greve, substituir a criança, avaliar a outra criança. O diretor da escola estão a dar provas, as provas estão sendo acompanhadas pelas crianças. E vamos perguntar quem poderá corrigir essa prova. Se a prova é do professor, quem deveria aplicar a prova é o professor.
O Sindicato de Professores acusa, por outro lado, o secretário provincial da Educação de coagir alguns diretores de escolas a intimidarem os professores.
Olha, é certo que os professores aderiram à greve, mas lamentamos o comportamento, talvez, de não conhecer o setor que está dirigido, o secretário da Educação, o senhor Ernesto Barro André, e de maneira que ele tentou arquitetar algumas políticas de intimidatória a nível das escolas. E isto já ter acontecido que resultou da suspensão da direção da escola Barão Pondo. Agora, nós ouvimos do diretor da escola, e o secretário da Educação, na província de Cabinda, que orientou com que os diretores da escola devem aplicar as provas, mesmo sem os professores. Privar as crianças nas salas, numa escola, vamos supor, de 10 salas, privar as crianças nas salas e o diretor da escola aplicar a prova. Não sei se isso a reforma prevê, talvez que é isso que estamos a dizer, é por facto não conhecer a área que ele está a dirigir.
Recorda-se que no decurso da greve convocada no passado dia 5 deste mês pelo SIMPROF, a direção da escola Barão Puna, bem no centro da cidade de Cabinda, fechou os portões para manter os alunos no recinto com o objetivo de fazer passar a imagem de não adesão à greve. Os alunos insurgiram-se e organizaram uma manifestação que os conduziu até à sede do governo da província. Para cautelar situações idênticas, a Polícia Nacional está a acompanhar as reivindicações dos professores, aconselhando-os a não desencadearem ações de vandalismo. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
página desportiva, hoje vamos começar com o basquetebol americano, a NBA. Os vice-campeões e melhor equipa da fase regular desta época, o Golden State Warriors, juntaram-se ontem ao Cleveland Cavaliers, os campeões, passando para a fase seguinte dos playoffs. O Golden State foi até ao Oregon derrotar o Portland Trail Blazer por 128-103, vencendo a eliminatória por 4-0. Ontem, no primeiro período do jogo, o Golden State marcou 45 pontos. Nas meias finais da Conferência Oeste, o Golden State vai defrontar ou o Los Angeles Clippers ou o Utah Jazz, que estão empatados a 2 jogos. Ontem, o Toronto bateu o Milwaukee, 118-93, comanda agora a eliminatória por 3 jogos contra 2. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, que tinha começado esta eliminatória com 2 vitórias, ontem perdeu o seu 2º jogo consecutivo com o Atlanta Hawks. A eliminatória está agora empatada a 2 jogos. E agora vamos para o futebol europeu. Hoje há jogos do campeonato inglês e espanhol. Em Inglaterra, apenas 1 jogo. Chelsea recebe o Southampton. À partida, Chelsea é grande favorito para dar mais 1 passo para o título. O Chelsea comanda o campeonato com 4 pontos de vantagem sobre o Tottenham, que está à espreita. Em Espanha, há 3 jogos. As atenções estão viradas para Madrid, onde o Atlético Madrid recebe o Villarreal. Atlético Madrid está em 3º lugar, que ainda dá acesso direto à Liga dos Campeões, mas é perseguido de perto pelo Sevilha, com menos 3 pontos. O Villarreal, esse, está em 5º lugar, em luta para se manter neste lugar, que dá acesso à Liga Europa, é perseguido pelo Atlético Bilbao, com menos 1 ponto, e pelo Real Sociedade, com menos 2 pontos. Portanto, nem Atlético Madrid, nem Villarreal querem escorregar no jogo de hoje. Amanhã, há mais. Barcelona e Real Madrid estão em ação. Moçambique continua a aguardar pelo fim de negociações que ponham termo ao conflito entre Renamo e o governo. O embaixador dos Estados Unidos em Maputo, Dean Pittman, manifestou otimismo quanto ao processo.
Eu tenho muita esperança nesta área. Acho que o país já está no caminho certo para conseguir uma paz duradoura. E isto é muito importante porque um país com paz é um país que pode atrair os investimentos numa maneira mais segura. Mas eu tenho muita confiança que os atos do presidente Nyusi e também o líder do Renamo estão a meter o país no caminho bom para a paz duradoura que o povo Moçambique e o mundo inteiro quer.
Era o embaixador dos Estados Unidos no Maputo, Dean Pittman. Pois hoje, como ouviram no princípio do nosso programa, celebra-se a data do derrubo da ditadura em Portugal, que abriu a porta à descolonização. E nada melhor que ficarmos aqui com uma homenagem, digamos assim. Chico Buarque, o Fado Tropical.
Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Não sejas tão ingrata, não esqueças quem te amou, e em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
Sabes, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dose de lirismo, além da sífilis, é claro. Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar, meu coração fecha os olhos e, sinceramente, chora.
Avencas na caatinga, alecrins no canavial, licores na moringa, um vinho tropical. E a linda mulata com rendas do Alentejo, de quem numa bravata arrebata um beijo. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 25 de abril de 2017, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, Coreia do Norte assinala 85º aniversário com exercícios militares, Estados Unidos despacham submarino nuclear para a Península Coreana, Turquia ataca rebeldes curdos no Iraque e na Síria. O presidente Trump assinala dia do Holocausto aqui em Washington. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pijiriguiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Suleiman Tarawal e na produção Mariano Bartolomé. E como habitualmente, amigo ouvinte, vamos começar com as principais notícias internacionais com João Santa Rita.
A Coreia do Norte assinalou hoje o 85º aniversário da sua fundação, com exercícios militares na cidade portuária de Wonsan, na costa leste do país. Alguns observadores esperavam que o país assinalasse o aniversário com mais um teste nuclear ou com um lançamento de mísseis, mas nenhum deles se verificou. O aniversário ocorre no dia da chegada à Coreia do Sul do submarino nuclear americano USS Michigan para exercícios navais conjuntos com as marinhas da Coreia do Sul e do Japão.
A Turquia efetuou ataques aéreos contra rebeldes curdos no norte do Iraque e no nordeste da Síria. Uma declaração militar turca refere que as operações se destinavam a impedir que os rebeldes, armamentos, munições e explosivos atravessassem a fronteira com a Turquia. Responsáveis turcos tinham referido que os rebeldes do ilegalizado Partido dos Trabalhadores Curdos, o PKK, estavam a usar as áreas como santuários. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos indicou que os ataques aéreos mataram pelo menos 18 elementos dos rebeldes curdos.
O presidente americano Donald Trump assinalou hoje o dia do Holocausto com um discurso no Museu do Holocausto aqui em Washington. Na ocasião, o presidente americano afirmou que o Holocausto salienta a necessidade de se permanecer vigilante perante ideologias do ódio e da indiferença. Ontem, Trump declarou que cada geração deve aprender e aplicar as lições do Holocausto, de modo a que esses horrores, atrocidades e genocídio nunca ocorram de novo.
A Organização Internacional para as Migrações advertiu hoje que a crise no Iêmen se tornou na mais grave do mundo, com pelo menos 18 milhões e 800 mil pessoas necessitando de ajuda humanitária ou de proteção. Desde 2015, mais de 3 milhões e 300 mil pessoas foram obrigadas a deixarem as suas casas por questões de segurança, das quais 2 milhões encontram-se deslocadas. A Organização Internacional para as Migrações salienta que o conflito do país não tem um fim à vista e que continua a aumentar o número de pessoas que têm de fugir àquela guerra. O conflito e as suas consequências económicas levaram também a uma crise alimentar. Mais de 17 milhões de pessoas estão hoje inseguras em termos alimentares, das quais 6 milhões e 800 mil precisam de ajuda alimentar imediata, conclui ainda o comunicado da Organização Internacional para as Migrações. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições diz ser fundamental o envolvimento de partidos políticos e de representantes da sociedade civil na instalação de órgãos eleitorais, sobretudo as mesas da Assembleia de Voto, para que as eleições autárquicas de 10 de outubro de 2018 sejam transparentes e correspondam assim à real vontade dos eleitores. Ramos Miguel, com mais detalhes.
Dentro de dias vai começar o processo de instalação de órgãos de apoio à Comissão Nacional de Eleições e ao Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, nomeadamente às Comissões Eleitorais Provinciais, Distritais e de Cidade, sendo esta uma das primeiras atividades mais importantes no contexto de preparação do escrutínio.
A segunda atividade mais importante é o mapeamento e georreferenciamento dos postos de recenseamento, que, regra geral, coincidem com aquilo que, durante as eleições, vai ser as mesas da Assembleia de Voto. Pela delicadeza deste processo, é necessário envolver também os partidos políticos, vai-se envolver também os líderes locais e outros intervenientes. Uma outra atividade é a formação e troca de experiências em matérias de legislação, operações e segurança eleitorais com outros intervenientes no processo.
Paulo Cunica, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições. Refira-se que alguns partidos políticos têm questionado a transparência dos processos eleitorais moçambicanos. Entretanto, apesar de a proposta orçamentária de 970 milhões de meticais para as municipais do próximo ano não ter sido aprovada pelo governo, sendo fixada agora em 650 milhões de meticais para cobrir as atuais 53 autarquias, a Comissão Nacional de Eleições diz estar a trabalhar para o cenário de um eventual aumento do número de municípios.
Toda a preparação das eleições autárquicas tem como base as atuais 53 autarquias, mas temos também estado a trabalhar com o cenário da criação progressiva das autarquias, em que no passado foram sempre mais 10 autarquias. E, portanto, nós trabalhamos com este cenário para a possibilidade de, se se criarem mais 10 autarquias, estarmos prevenidos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. O embaixador americano em Maputo, Dean Pittman, afirmou hoje que Moçambique está no caminho certo para conseguir uma paz duradoura. O diplomata falava à imprensa à saída de um encontro sobre o gás natural em África que decorre hoje e amanhã na capital moçambicana.
Eu tenho muita esperança nesta área. Acho que o país já está no caminho certo para conseguir uma paz duradoura. E isto é muito importante porque um país com paz é um país que pode atrair os investimentos de uma maneira mais segura. Mas eu tenho muita confiança que os atos do presidente Nyusi e também o líder do Renamo estão a meter o país no caminho bom para a paz duradoura que o povo Moçambique e o mundo inteiro quer.
O diplomata americano lembrou que a confiança é importante para os investidores e disse esperar pelos resultados da empresa de auditoria Kroll. Para Dean Pittman, no entanto, o mais importante é saber o que vão fazer com essa informação, como vão mudar as práticas ou melhorar a situação para evitar este tipo de coisas no futuro. Ele referia-se, portanto, às dívidas escondidas de Moçambique. No campo dos investimentos, o embaixador americano disse que Moçambique vai estar no topo dos destinos do investimento americano em África, com novos projetos de gás natural em curso no país.
Com este recurso, o país mesmo pode ajudar o povo moçambicano. Então, é por isso que nós vamos ajudar este processo para assegurar que é um processo transparente e usa boas práticas.
Palavras do embaixador americano em Maputo, Dean Pittman. A empresa americana Anadarko lidera um dos consórcios que identificou grandes quantidades de gás natural na bacia do Rovuma, enquanto a Exxon comprou 25% da Eni East Africa, que está à frente de um segundo consórcio na mesma bacia. Ambos investimentos, ainda por aprovar, estão orçados em cerca de 30 mil milhões de dólares. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passamos agora à Angola, a situação na zona fronteiriça da Lunda Norte com a República Democrática do Congo parece estar a deteriorar-se cada vez mais. A Voz da América tem informações de escaramuças ao longo da fronteira que terão causado já a morte de angolanos, enquanto aumenta o número de refugiados que entram em Angola provenientes do país vizinho. Isso traz problemas. Armando Chico.
Fontes oficiais do governo da província da Lunda Norte revelam o número de 11.051 refugiados vindos da República Democrática do Congo e consequências das escaramuças que ocorrem na faixa fronteiriça. A operação de socorro às pessoas que fogem o conflito entre milícias vulgo extraterrestres e forças de defesa e segurança da República Democrática do Congo estão a ser acompanhadas pelas Nações Unidas na cidade do Dundo, capital da província da Lunda Norte. Face às dificuldades com que o executivo Executivo de Ernesto Mangala enfrenta para acomodar o número inesperado de mulheres e crianças vindas da República Democrática do Congo, que todos os dias entram para o território da Lunda Norte e Angola, várias vozes da sociedade civil naquela província exortam as entidades de Luanda para a implementação de um programa de emergência visando evitar situações de surtos epidemiológicos nas áreas de reassentamento dos refugiados. O governador Ernesto Mangala, a quem diz não passar noite na cidade do Dundo por razões de segurança, face à progressão dos milícias extraterrestres da RDC, que se encontram a 18 quilômetros da capital da província da Lunda Norte, segundo nossas fontes, tem recebido várias mensagens de encorajamento pelo gesto acolhedor dos refugiados do país vizinho, que no passado também acolheu angolanos por longo tempo. Os médicos cubanos que trabalham na cidade do Dundo também chamam a atenção das autoridades governamentais locais para o reforço de medidas preventivas contra doenças, colocando meios e especialistas de vigilância epidemiológica. Enquanto isso, as escaramuças ao longo da fronteira da Lunda Norte com a República Democrática do Congo continuam renhidas.
Só estão a recolher os que, falando língua quioco, eles estão a tirar para dirigir onde está a vir a guerra.
E a guerra está onde neste momento?
No Dundo, na fronteira do Tshisanda.
E a quantos quilômetros do Dundo?
15 quilômetros.
Aí na Tshisanda mesmo onde está a guerra neste momento?
É, neste momento, sim. Aquela tropa que estão a vir lá do Congo estão lá.
E a tropa de Angola?
Tropa de Angola, nesse preciso momento, eles estão deslocados. Outro está no Dundo.
Informações não confirmadas pelas autoridades governamentais revelam a morte de alguns membros das Forças de Defesa e Segurança angolanas em torno dos confrontos. Alguns familiares citam os nomes de seus adquiridos mortos por milícias vulgo extraterrestres.
O agente que morreu, o nome chama-se Milu Muteba. O pai é Muteba e a mãe é Alice Pedro Kaungula.
É natural de onde?
Tipo de Kaungula, província da Lunda Norte. Ele é o homem da imigração estrangeira. Este morreu no posto mesmo, na fronteira de Sanda. Por milícia, sim, do Congo.
Uma outra situação prevalece na província da Lunda Norte, tem a ver com um suposto recrutamento militar compulsivo e exclusivo aos jovens tchokwes no território de Cafufu, sem a preparação militar para a zona do conflito.
Quem fala de língua quioco é que está atingindo nesse preciso momento civilmente. Ele nunca foi militar, ele não é militar. Então essa recolha que as pessoas no Cafufu nesse preciso momento, hoje não dormimos. Por que que eles só estão a levar os quioco, bangala e lunda? Só é que vão lá na guerra. Outras línguas, umbundo, capão, esses aqui não dão a escolher para levar na guerra. Será que essa guerra só está a vir para os quiocos?
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca. Passamos agora à África do Sul, mais precisamente da Pretória, onde está a decorrer uma conferência dos ministros africanos da saúde com a China, procurando apoios chineses em diversas áreas. Angola e Cabo Verde participaram nesta conferência, como diz o Simeão Pomba.
O ministro da Saúde de Cabo Verde, Arlindo do Rosário, veio à conferência de Pretória com o objetivo de procurar parcerias com empresas chinesas de produção de medicamentos, porque o seu país já tem uma fábrica que produz 30% dos medicamentos usados no arquipélago.
Cerca de 30% dos medicamentos são produzidos em Cabo Verde. É uma empresa que já tem uma certificação internacional dos produtos que faz. Nós, inclusive, já colocamos alguns produtos em outros países, nomeadamente em Angola, penso que ainda tem em Moçambique, e nós queremos, de facto, ver com a China essa possibilidade de reforçar essa parceria no sentido de um joint venture com as empresas chinesas, de forma a alargar e potencializar mais esses recursos que nós temos.
O pequeno arquipélago africano de língua portuguesa tem estado a registrar bons indicadores de saúde desde a sua independência de Portugal há 40 anos. Para o ministro da Saúde de Cabo Verde, o segredo do sucesso é a manutenção de políticas prudentes pelos sucessivos governos cabo-verdianos. Entretanto, Angola, em recuperação após uma longa guerra civil que destruiu infraestruturas de saúde, precisa de apoio da China para a construção de um laboratório de controle de doenças chamado CDC, segundo afirmou Constantina Furtado Machado, secretária de Estado de Saúde de Angola. Os indicadores de saúde em Angola são ainda preocupantes, com a mortalidade materno-infantil muito elevada.
Agora, o nosso grande trabalho é conseguir que Angola tenha um laboratório de controle de doenças através da cooperação com a China. É verdade que a nossa taxa de mortalidade ainda é preocupante, mas também é verdade que há uma alta taxa de fecundidade em Angola que acaba, não é, sobrepondo a esta. este problema todo, não é? Mas não estamos agora a trabalhar neste sentido.
Na Conferência de Pretória, 7 países africanos já assinaram acordos de cooperação na área de saúde com a República Popular da China. Os acordos já assinados pelos ministros da saúde ou seus representantes do Congo, Ghana, Malawi, Mauritânia, Serra Leoa, Zâmbia e Níger, cobrem áreas de formação, saúde materno-infantil e de gemelagem com hospitais chineses. Simeão Panguan, Voz da América, em Pretória.
Obrigado, Simeão Panguan. No seu setor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. Passagem à Guiné-Bissau, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, admitiu aplicar sanções internacionais aos políticos guineenses que coloquem entraves à aplicação harmoniosa do Acordo de Conakry. A decisão foi hoje revelada em Bissau por Nabi Bangura, ministro de Estado e secretário-geral da Presidência da Guiné-Conakry, num comunicado lido no final de uma missão da CDAO ao país, ontem iniciada. Mara Vlassoletto tem mais detalhes.
O documento diz que a missão vai recomendar aos chefes de Estado e de Governo que a organização subregional aplique sanções adequadas a todos os que colocarem entraves à implementação harmoniosa do referido acordo. Bangorá adiantou que a organização deu um prazo de 30 dias a partir de agora para os dirigentes aplicarem o acordo de Conakry, assinado por todas as partes em outubro do ano passado. A constituição de um governo de unidade nacional é o ponto fundamental das divergências entre todos os políticos. 4 dos 5 partidos com assento parlamentar refutam o governo de Umaru Sissoko Embaló, nomeado pelo presidente José Mário Vaz. A missão também pediu às autoridades a cessarem todo o tipo de agressões contra os cidadãos que se manifestarem de forma pacífica, declarações incendiárias e o incitamento à clivagem identitária entre os cidadãos. A missão foi liderada pela ministra dos Negócios Estrangeiros da Libéria, Marjon Camará.
Aqui nos Estados Unidos, os legisladores têm até à próxima sexta-feira para aprovarem um orçamento federal temporário, sob pena do governo encerrar as portas por falta de fundos. Se os fundos não forem aprovados até essa data, Donald Trump seria o primeiro presidente americano a deparar-se com o encerramento do governo federal durante os primeiros 100 dias de governação. No entanto, o presidente Trump mostra-se otimista. Temos hipóteses, disse o presidente Trump, de conseguir um acordo dentro em breve. A questão é saber se o Congresso poderá aprovar um orçamento que seja aceitável para a Casa Branca. O presidente pretende verbas para iniciar a construção de um muro separando os Estados Unidos do México. Nós vamos construir um muro, disse Trump. De facto, vamos começar em breve, muito antes do previsto. Contudo, esse muro custará milhares de milhões de dólares e muitos legisladores democratas opõem-se à ideia. E mesmo entre os republicanos, a mesma não é universalmente aceita. Alguns são da opinião de que o Congresso devia deixar de lado questões controversas que podem afetar a aprovação dos fundos e motivar um encerramento do governo já na sexta-feira, no momento em que os Estados Unidos se deparam com vários desafios internacionais. Comentando a questão, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, mostrou-se cauteloso. Não vou começar a pôr e a tirar coisas da mesa relativamente àquilo que o presidente pode ou não fazer, disse o porta-voz da Casa Branca. Analistas dizem que, em vez de se arriscarem a fechar o governo, esta semana os legisladores republicanos podem ser tentados a adiarem a questão do financiamento do muro para um novo ano fiscal que entra em vigor em outubro que vem. Aqui em Washington, a Voz da América. O submarino nuclear americano USS Michigan chegou à Coreia do Sul hoje, num momento de grande tensão com a Coreia do Norte. Paul Oliver.
Os exercícios navais vão ocorrer até amanhã, quarta-feira, o mesmo dia em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou a totalidade da centena de senadores para a Casa Branca para um encontro classificado que será dedicado essencialmente à Coreia do Norte. O encontro será dirigido pelo secretário da Defesa Jim Mattis, o secretário de Estado Rex Tillerson, o diretor dos serviços secretos Dan Coats e o presidente do chefe de Estado-Maiores, o general John Dunford. Embora os parlamentares recebam informações classificadas no edifício do Congresso, é raro que as mesmas ocorram na Casa Branca e para a totalidade do Senado estar envolvido neste evento. Durante o almoço de ontem, segunda-feira, na Casa Branca, com os embaixadores dos Estados que integram o Conselho de Segurança da ONU, o presidente dos Estados Unidos classificou de inaceitável a situação na Coreia do Norte. Trump sustentou que o Conselho de Segurança deve estar preparado para impor sanções adicionais e mais fortes face aos programas nucleares e balísticos da Coreia do Norte. Os comentários seguiram-se após Trump ter mantido contactos telefónicos separados com os dirigentes do Japão, da China e da Alemanha, em que foram debatidas as preocupações sobre a Coreia do Norte. O contacto telefónico com a chanceler Angela Merkel serviu segundo a Casa Branca para debater o desafio de segurança colocado pela Coreia do Norte. O desenvolvimento continuado da Coreia do Norte de mísseis balísticos e os 5 testes nucleares subterrâneos já realizados levaram Trump e as autoridades norte-americanas a repetirem que todas as opções permaneciam sobre a mesa para lidar com futuras provocações da Coreia do Norte. A chegada esta terça-feira à Coreia do Sul do submarino nuclear Michigan, enquanto a força-tarefa da Marinha dos Estados Unidos, que integra o porta-aviões Carl Vinson, se dirige para a zona. A Força Naval acaba de concluir um exercício conjunto de resposta marítima combinada com componentes da Força de Alta Defesa do Japão no Mar das Filipinas. A aproximação do Grupo Naval dos Estados Unidos, onde se integra o porta-aviões, foi comentado por Pyongyang como uma ameaça de retaliação.
Nos Camarões, os advogados do jornalista da Rádio França Internacional, condenado a 10 anos de prisão por cumplicidade com o terrorismo, submeteram um recurso para mudar a pena. A sentença de Ahmed Abah foi anunciada ontem. Amâncio Miguel.
O advogado Kliman Kong submeteu o recurso na manhã de hoje no Tribunal Militar de Yaoundé.
Convaincu que nous sommes de ce que Ahmed Abah est innocent dans cette affaire.
Nkong diz que o jornalista Ahmed Abah é inocente e irá fazer pressão junto ao Tribunal Supremo para anular a pena de 10 anos de prisão e multa de cerca de $100,000. O jornalista Abah foi detido no nordeste de Camarões em julho de 2015, quando reportava sobre o conflito do Boko Haram para o serviço Hausa da Rádio França Internacional. Ele foi acusado de cumplicidade com o terrorismo e por não ter denunciado actos de terror. Foi também acusado de ser cúmplice com membros de Boko Haram. Durante o julgamento, Abba disse que os vídeos, fotografias e informação do Boko Haram que foram encontrados no seu telemóvel são do YouTube, Facebook e outras redes sociais. Abba explicou que usava tal informação na sua reportagem. Após cerca de 2 anos detido, Abba foi condenado por um tribunal militar ontem, que inicialmente queria a pena de morte. Na segunda-feira, dia da leitura da sentença, o juiz Edu Mewotu chegou tarde, mas não deu qualquer justificação. No tribunal estava Yves Rocklet, testemunha da defesa e chefe da secção de notícias da Rádio França Internacional.
Ma réaction est fatalement une réaction de déception, évidemment.
Rocklet disse que estava decepcionado com a decisão do tribunal e prometeu recorrer porque não foi apresentada nenhuma evidência. Ele espera ver o jornalista Abba em liberdade após ter passado 21 meses na prisão sem ter cometido nenhum crime. O procurador e o comissário do governo presentes no julgamento recusaram pedidos de entrevista da Voz da América. A Amnistia Internacional diz que Abba ficou sem nenhum contacto com o exterior por 3 meses em 2015 e foi torturado na prisão. A Amnistia diz que o caso do jornalista Abba faz parte de uma onda maior, com mais de 1000 pessoas detidas e em condições precárias sob acusação de serem apoiantes do movimento Boko Haram, desde que foi criada uma lei contra o terrorismo em 2014 nos Camarões. O governo camaronês questionou no ano passado a metodologia da Amnistia Internacional na investigação destes casos.
Obrigado, Márcio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Assinala-se hoje, dia 25 de abril, o Dia da Malária, o Dia Internacional da Malária. O nosso colega Márcio Miguel com uma peça sobre esta ocasião. Ele fala-nos dos sucessos alcançados na luta contra esta doença, particularmente entre os países lusófonos em São Tomé e Príncipe.
Hamilton Nascimento, coordenador do Programa de Luta contra o Paludismo em São Tomé e Príncipe, disse que no arquipélago, em 2016, foi registada uma morte causada por aquela doença e o plano é trabalhar para a sua erradicação.
São duas ilhas, né? A região autónoma do Príncipe está relativamente mais avançada em relação a São Tomé. Mas as intervenções vão ser direcionadas de acordo à endemicidade de cada distrito. Assim sendo, pretende-se que em 2021 a região autónoma do Príncipe possa alcançar a eliminação e os outros distritos de São Tomé poderem estar a menos de um caso por 1.000 habitantes, como está a região autónoma do Príncipe. E em 2025, a região autónoma do Príncipe poderá estar na prevenção da reintrodução e os outros de São Tomé poderão chegar à eliminação. Esta é a nossa meta.
Em 2016, segundo o Nascimento, foi registrada uma morte por paludismo ou malária, o que resulta do sucesso do programa de prevenção e tratamento inicialmente apoiado por Taiwan. Com o corte de relações, diz Hamilton, a China começou a apoiar o programa. O arquipélago continua a distinguir-se como o que melhor responde à malária no grupo de países africanos de língua portuguesa.
Mas hoje em dia, em São Tomé, só morre alguém com paludismo por negligência.
Cenário diferente é vivido em Moçambique e Angola, que estão entre os 8 países com mais mortes por malária no mundo, representando juntos 7% das vítimas, de acordo com o relatório anual da OMS divulgado em dezembro de 2016. Em Moçambique foram registradas em 2015 cerca de 15 mil mortes e em Angola 14 mil mortes por causa da malária. Entre os demais países lusófonos, a Guiné-Bissau viu os casos caírem de 170 mil para 160 mil em termos de pessoas infectadas, enquanto que as mortes fixaram-se entre os 670 e 680. Cabo Verde teve menos de 50 casos e menos de 10 mortes em 2015. Um dos atos que marcaram o Dia da Malária foi o anúncio de uma vacinação experimental em 2018 a ter lugar no Malawi, Gana e Quênia. Espera-se que a vacina contribua para a redução da mortalidade por malária, atualmente fixada em 400 mil na África subsaariana.
E tempo agora para a página desportiva com o João Santarrita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o basquetebol americano, a NBA. Os vice-campeões e melhor equipa da fase regular desta época, o Golden State Warriors, juntaram-se ontem ao Cleveland Cavaliers, os campeões, passando para a fase seguinte dos playoffs. O Golden State foi até ao Oregon derrotar o Portland Trail Blazers por 128-103, vencendo a eliminatória por 4-0. Ontem, no primeiro período do jogo, o Golden State marcou 45 pontos. Nas meias finais da Conferência Oeste, o Golden State vai defrontar ou o Los Angeles Clippers ou o Utah Jazz, que estão empatados a 2 jogos. Ontem, o Toronto bateu o Milwaukee 118-93, comanda agora a eliminatória por 3 jogos contra 2. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, que tinha começado esta eliminatória com 2 vitórias, ontem perdeu o seu segundo jogo consecutivo com o Atlanta Hawks. A eliminatória está agora empatada a 2 jogos. E agora vamos para o futebol europeu. Hoje há jogos do campeonato inglês e espanhol. Em Inglaterra, apenas 1 jogo. Chelsea recebe o Southampton. À partida, Chelsea é grande favorito para dar mais um passo para o título. O Chelsea comanda o campeonato com 4 pontos de vantagem sobre o Tottenham, que está à espreita. Em Espanha, há 3 jogos, as atenções estão viradas para Madrid, onde o Atlético Madrid recebe o Villarreal. Atlético Madrid está em 3º lugar, que ainda dá acesso direto à Liga dos Campeões, mas é perseguido de perto pelo Sevilha, com menos 3 pontos. O Villarreal, esse está em 5º lugar, em luta para se manter neste lugar, que dá acesso à Liga Europa, é perseguido pelo Atlético Bilbao, com menos 1 ponto, e pelo Real Sociedade, com menos 2 pontos. Portanto, nem Atlético Madrid, nem Villarreal querem escorregar no jogo de hoje. Amanhã, há mais. Barcelona e Real Madrid estão em ação.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917 917-7603-67. Repito este também, 917-7603-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Igor 20 continua com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em violaportugues.com ou através do telemóvel em violaportugues e acompanhar-nos igualmente no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 14 horas 37 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu nublado e chove. Temperatura é de 15 graus centígrados. Ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Suleiman Tarawali. Temas do dia, Coreia do Norte celebra aniversário com exercícios militares, a Turquia atacou rebeldes curdos. 25 de abril de 2017, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. O embaixador dos Estados Unidos na América, em Maputo, Dean Pittman, afirmou que Moçambique está no caminho certo para conseguir a paz duradoura. O diplomata falava a jornalistas à saída de um encontro sobre gás natural em África, que decorre hoje e amanhã na capital moçambicana.
Eu tenho muita esperança nesta área. Acho que o país já está no caminho certo para conseguir uma paz duradoura. E isto é muito importante porque um país com paz é um país que pode atrair os investimentos numa maneira mais segura. Mas eu tenho muita confiança que os atos do presidente Nyusi e também o líder do Renamo estão a meter o país no caminho bom para a paz duradoura que o povo moçambique e o mundo inteiro quer.
O diplomata americano lembrou que a confiança é importante para os investidores e disse esperar pelos resultados da auditoria da Kroll. Para Dean Pittman, no entanto, o mais importante é saber o que vão fazer com essa informação, como vai mudar as práticas ou melhorar a situação para evitar este tipo de coisas no futuro. E no campo de investimentos, o embaixador americano afirmou que Moçambique vai estar no topo dos destinos de investimento americano em África, com novos projetos de gás natural em curso naquele país.
Com este recurso, o país mesmo pode ajudar o povo moçambicano, então é por isso que nós vamos ajudar este processo para assegurar que é um processo transparente e usa boas práticas.
A norte-americana DARC lidera um dos consórcios que identificou grandes quantidades de gás natural na bacia do Rovuma, enquanto a Exxon comprou 25% da Eni East Africa, que está à frente de um segundo consórcio naquela mesma bacia. Ambos investimentos, ainda por aprovar, estão orçados em cerca de 30 mil milhões de dólares. Enquanto isto, Angola e Cabo Verde participavam na Conferência de Ministros Africanos da Saúde com a China, a decorrer em Pretória, procurando apoios chineses em diversas áreas. Detalhes com o Simeão Ponguano.
O ministro da Saúde de Cabo Verde, Arlindo do Rosário, veio à Conferência de Pretória com o objetivo de procurar parcerias com empresas chinesas de produção de medicamentos, porque o seu país já tem uma fábrica que produz 30% dos medicamentos usados no arquipélago.
Cerca de 30% dos medicamentos são produzidos em quem tem uma certificação internacional que faz. Nós, inclusive, já colocamos alguns produtos em outros países, nomeadamente em Angola, e nós queremos, de facto, ver com a China essa possibilidade de reforçar essa parceria no sentido de um joint venture com as empresas chinesas, de forma a alargar e potencializar mais esses recursos que nós temos.
O pequeno arquipélago africano de língua portuguesa tem estado a registrar bons indicadores de saúde desde a sua independência de Portugal há 40 anos. Para o ministro da Saúde de Cabo Verde, o segredo do sucesso é a manutenção de políticas prudentes pelos sucessivos governos cabo-verdianos. Entretanto, Angola, em recuperação após uma longa guerra civil que destruiu infraestruturas de saúde, precisa de apoio da China para a construção de um laboratório de controle de doenças chamado CDC, segundo afirmou Constantina Furtado Machado, secretária de Estado de Saúde de Angola. Os indicadores de saúde em Angola são ainda preocupantes, com a mortalidade materno-infantil muito elevada.
Agora, o nosso grande trabalho é conseguir que Angola tenha um laboratório de controle de doenças através da cooperação com a China. É verdade que a nossa taxa de mortalidade ainda é preocupante, mas também é verdade que há uma alta taxa de fecundidade em Angola que acaba, não é, sobrepondo a esta. Este problema todo, não é? Mas nós estamos agora a trabalhar neste sentido.
Na Conferência de Pretória, 7 países africanos já assinaram acordos de cooperação na área de saúde com a República Popular da China. Os acordos já assinados pelos ministros da saúde ou seus representantes do Congo, Gana, Malawi, Mauritânia, Serra Leoa, Zâmbia e Níger cobrem áreas de formação, saúde materno-infantil e de gemelagem com hospitais chineses. Simeão Pranguan, Voz da América, em Pretória.
Estúdios em Washington, Voz da América em português. A Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, CDAO, admitiu aplicar sanções internacionais aos políticos de Guiné-Bissau que coloquem entraves à aplicação harmoniosa do acordo de Conakry. A decisão foi revelada hoje em Bissau por Nabi Bangura, ministro de Estado e secretário-geral da presidência de Guiné-Conakry, em comunicado lido no final da missão da CDAO ao país, iniciada ontem. Mayra de La Salette.
O documento diz que a missão vai recomendar aos chefes de Estado e de Governo que a organização subregional aplique sanções adequadas a todos os que colocarem entraves à implementação harmoniosa do referido acordo. Bangorá adiantou que a organização deu um prazo de 30 dias a partir de agora para os dirigentes aplicarem o acordo de Conakry, assinado por todas as partes em outubro do ano passado. A constituição de um governo de unidade nacional é o ponto fundamental das divergências entre todos os políticos. 4 dos 5 partidos com assento parlamentar refutam o governo de Umaru Sissoko Embaló, nomeado pelo presidente José Mário Vaz. A missão também pediu às autoridades acessarem todo o tipo de agressões contra os cidadãos que se manifestarem de forma pacífica, declarações incendiárias e o incitamento à clivagem identitária entre os cidadãos. A missão foi liderada pela ministra dos Negócios Estrangeiros da Libéria, Marjon Camará.
De abril, terça-feira, 2017, passagem para a economia. Convosco vai ficar o Eduardo Ferro.
Angola e Moçambique estão entre os 10 destinos turísticos que deverão registar na próxima década um maior crescimento da procura para viagens de lazer, e isso de acordo com o mais recente relatório sobre a competitividade turística do Fórum Económico Mundial. Os países em desenvolvimento e emergentes são as estrelas do relatório de competitividade de viagens e turismo 2017, que conclui que grande parte deles melhorou significativamente o seu desempenho desde 2015, quando foi publicada a anterior edição. Entre 2016 e 2026, de acordo com as pesquisas do Conselho Global para Viagens e Turismo, a Índia será o destino com maior crescimento para viagens de lazer, seguido de Angola, Uganda, Brunei, Tailândia, China, Birmânia, Omã, Moçambique e Vietnã. Portugal é o país de língua portuguesa mais bem colocado, na 14ª posição, um lugar acima da posição obtida há 2 anos atrás, seguido do Brasil, na 27ª posição, também com uma subida de uma posição. Cabo Verde sobe 3 lugares para a 83ª posição, tendo pontuações mais elevadas nos critérios de infraestruturas de transportes aéreos, sustentabilidade ambiental e competitividade de preços. Moçambique é um dos países que registra melhor desempenho, com 8 posições acima de 2015, passando para a 122ª posição. O relatório de competitividade turística salienta ainda um grande potencial de crescimento do setor, em particular devido ao aumento previsto da classe média mundial até 2031, mais 3 mil milhões de pessoas, a maioria das quais na China, Índia e países emergentes. O recurso a financiamento do Fundo Monetário Internacional está fora dos planos do governo angolano, disse em Washington o ministro das Finanças, Archer Mangueira. O ministro angolano, que participava nas reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, disse ainda que o plano de endividamento do Estado angolano foi aprovado e divulgado, sendo do conhecimento público. Márcio Mangueira adiantou que esse plano, que prevê necessidades brutas de financiamento de 28 mil milhões de dólares, está a correr muito bem, permitindo a obtenção de recursos para financiar o programa de investimentos públicos para 2017. O ministro adiantou ainda ter já chegado a acordo com aquelas duas instituições no sentido de alargar o programa de assistência técnica à Angola. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,08 dólares, a libra estava cotada a 1,28 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente americano Donald Trump enfrenta nos próximos dias e semanas batalhas políticas duras no Congresso, desta vez sobre questões económicas, como nos refere aqui o João Santa Rita.
A primeira questão que tem que ser resolvida já nos próximos dias diz respeito ao orçamento de 2016 e 2017, que ainda não está a ser aplicado. O ano fiscal iniciou-se em outubro e desde então o governo tem operado ao abrigo daquilo que é conhecido aqui como uma Continuing Resolution, ou seja, ao abrigo do orçamento anterior. Mas isso tem que ser renovado até sexta-feira. E caso isso não aconteça ao abrigo da lei americana, o governo tem que encerrar as portas. Desta vez, o entrave pode vir da intenção do presidente em que fundos sejam alocados para a construção de um muro ao longo da fronteira com o México. Mas há oposição a isso dentro do Congresso e depois do falhanço da lei de reforma do sistema de saúde, que chumbou no Congresso, isso, segundo fontes, está a levar o presidente a ter que fazer concessões. Mas desde a campanha e mesmo na presidência, Donald Trump continua a ser imprevisível, como nos diz Molly Reynolds, do Centro de Estudos Brookings.
There's a lot about President Trump and his White House that's really uncertain even for folks on Capitol Hill.
Há muito sobre o presidente Trump e a sua Casa Branca que é uma incerteza mesmo para as pessoas no Congresso. O presidente Trump não é uma pessoa do Washington, não é uma pessoa com muita experiência legislativa e de negociações políticas, e é por isso que há esta luta sobre o financiamento.
And so we're sort of seeing this play out on this funding fight.
Palavras de Molly Reynolds do Brookings Institutions, um centro de estudo aqui em Washington. Outro analista do mesmo centro de estudos é William Galston, que compartilha da mesma opinião.
You want your strategy as president to unite your friends and to divide your foes. Up to now, the president has done.
A estratégia de um presidente deve ser a de unir os amigos e dividir os inimigos. Até agora, o presidente fez exatamente o oposto. Não é isso que ele queria, mas é isso que ele fez.
Reverse. He didn't intend to, but he did.
Palavras do analista William Galston. Para além desta luta a ser resolvida nos próximos dias, ou não, O presidente americano faz também face nas próximas semanas a uma luta no Congresso sobre o seu programa de reformas fiscais. Os jornais americanos noticiavam hoje que Trump quer reduzir o máximo imposto para companhias de 35% para 15%. Mas isso, dizem alguns analistas, deverá fazer aumentar os déficits, algo a que muitos republicanos se opõem. Para além disso, os democratas não têm neste momento qualquer incentivo para cooperar com o presidente, conforme diz Sarah Binder, também da instituição Brookings.
And I think Democrats have taken the lesson that cooperating, unless you really, really want that policy,
eu penso que os democratas aprenderam a lição de que cooperar, a não ser que se deseje profundamente uma certa política, cooperar não traz dividendos para o partido. Portanto, não há muita pressão política sobre os democratas para cooperarem. E eu não espero muita cooperação no futuro.
So there's not a lot of political pressure on Democrats to cooperate, and I really don't expect to see much cooperation going forward.
Eram palavras de Sarah Binder. Contudo, Jeremy Maia, da Universidade de George Mason, aqui nos arredores de Washington, avisa que isso pode também trazer perigos para os democratas.
Resist all the time, every way, is probably not the right strategy for the Democratic Party.
Resistir sempre e por todos os meios provavelmente não é neste momento a melhor estratégia para o Partido Democrático no seu todo. Há um desejo no país para que algo seja feito, para que se procure o compromisso com o outro partido.
Something done to meet the other party in the middle.
Palavras de Jeremy Meyer, da Universidade de George Mason. Estas duas opiniões sobre a tática do Partido Democrático revelam, de facto, o conflito interno dentro deste partido à procura de uma identidade após a derrota de Hillary Clinton nas presidenciais. Para qualquer presidente dos Estados Unidos, navegar a divisão de poderes que existe entre a presidência e o Congresso, e a divisão que existe entre qualquer presidente e o seu próprio partido, é algo que tem que ser feito. Para Donald Trump, é algo que nas próximas semanas será vital, se quiser começar a ter sucessos visíveis na legislatura, no Congresso. Porque, como se costuma dizer do poder político nos Estados Unidos, o presidente põe, mas é o Congresso que dispõe.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na emissão em português da Voz da América, em que falamos de saúde. Saúde às terças-feiras. Hoje com a Ana Guedes e aqui ao meu lado está o Amâncio Miguel. Vamos falar do dia da malária. Amâncio, que novidades é que nós temos a assinalar nestes últimos dias que poderá significar um avanço no combate à malária?
Ah, de facto, a grande novidade foi anunciada ontem, que foi o dia anterior ao Dia Mundial da Malária, que é a história da vacina. A vacina que tem um nome peculiar, é o Mosquirex, que vai ser testado no Malawi, Quênia e no Ghana, isto no próximo ano. A diretora da OMS para a África, Mutsidiso, disse que esperava que esta vacina possa revolucionar, pelo menos no tocante à redução da mortalidade infantil, porque esse é um aspecto importante, Ana, é que muita criança morre da malária na África subsaariana.
E antes dos 5 anos de idade.
É verdade.
Esse é um dos grandes números. Em que país é que esta vacina vai ser testada?
A vacina vai ser testada inicialmente no Malawi, Quênia e Ghana. São os três países que têm números que são preocupantes e que também, do outro lado, têm sistemas de saúde que podem ajudar a testagem, podem penetrar.
Nomeadamente os programas de vacinação.
Sim, o programa de vacinação. E o Malawi também tem uma história muito interessante que empresta também do HIV, que é a questão dos ativistas comunitários que vão até os pontos mais recônditos com os serviços de saúde. De um lado, com a informação comunitária e, do outro lado, também começando a prestar a questões como a vacinação. Esta é uma vacina injetável que tem também preocupações em relação a aspectos como biossegurança, que certamente a Ana tem falado nos programas de saúde.
E uma das coisas que eu queria perguntar, quando é que esses testes vão começar?
Os testes começam no próximo ano. Começam no próximo ano e depois há toda uma ginástica, quer ao nível burocrático e também a recolha dos dados para depois verificar qual é que é a eficácia, e só depois disso é que vai-se, de facto, entrar para a área comercial. Esta vacina é desenvolvida por uma empresa britânica, que é a GlaxoSmithKline.
Para isso é preciso financiamentos, não é? E uma das coisas que se fala muito é que muitas das doenças que afetam os nossos países não têm tantos desenvolvimentos, porque não sendo doenças do primeiro mundo, por assim dizer, ou do mundo desenvolvido, acabam por não ter o financiamento necessário. Há aqui uma grande dependência dos doadores.
Há, de facto, muitos dos problemas de saúde da África subsaariana sobrevivem em termos de programas do apoio de doadores. E isto levanta outras questões. Por exemplo, há aspectos também que têm a ver com a ética da ajuda. Muitas vezes os países doadores, a população reclama que está-se a drenar muito dinheiro para um continente que precisa de ajuda, sim, mas que ao mesmo tempo há uma contradição em relação àquilo que são os números da corrupção. Há muito dinheiro que circula de forma indevida em África, que é usado por indivíduos, permito a repetição, mas que, se fosse canalizado por os programas de saúde, iria ganhar. Então, há também críticas a esse assunto. E isso também faz uma contradição em relação à declaração de Abuja, em que os países africanos se comprometeram a dar grande parte, 15% dos seus orçamentos de Estado para programas de saúde, mas que nem mesmo assim conseguem fazer. E
quando nós sabemos que normalmente a saúde e a educação são os dois departamentos mais penalizados quando se faz reduções de orçamentos. E pronto, amigos, esta foi aqui uma conversa com o Amâncio Miguel sobre o Dia da Malária, que hoje se celebra. E qual é que é o mote, Amâncio?
O Dia da Malária deste ano celebra-se com um mote que não é novo: acabemos com a malária para sempre. Bom,
vamos ver.
A vontade é essa.
Então, até para a semana.
Passagem para a música, vamos ficar com a banda Weekend, I Feel It Coming.
Tell me what you really like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high, faded off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple time.
A banda The Weeknd e a canção, a interpretação I Feel It Coming. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 25 de abril de 2017. A Coreia do Norte assinalou hoje o 85º aniversário da sua fundação,
com exercícios militares na cidade portuária de Van San, na costa leste do país. Alguns observadores esperavam que o país assinalasse o aniversário com mais um teste nuclear ou com o lançamento de um míssil, mas nenhum deles se verificou. O aniversário ocorre no dia da chegada à Coreia do Sul do submarino nuclear americano Michigan para exercícios navais conjuntos com a marinha sul-coreana e japonesa. A Turquia efetuou ataques aéreos contra rebeldes curdos no norte do Iraque e no nordeste da Síria. Uma declaração militar turca refere que as operações se destinaram a impedir que os rebeldes, armamento e munições, bem como explosivos, atravessassem a fronteira para a Turquia. Responsáveis turcos tinham referido que os rebeldes do ilegalizado Partido dos Trabalhadores Curdos, ou PKK, estavam a usar as áreas como santuários. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos referiu que os ataques aéreos mataram pelo menos 18 elementos do PKK. O presidente americano Donald Trump assinalou hoje o dia do Holocausto com um discurso no Museu do Holocausto, aqui em Washington. Na ocasião, o presidente americano afirmou que o Holocausto salienta a necessidade de se permanecer vigilante perante ideologias de ódio e de indiferença. Ontem, Trump declarou que cada geração deve aprender e aplicar as lições do Holocausto de modo a que esses horrores, atrocidades e genocídio nunca ocorram de novo. Os Estados Unidos e a Inglaterra proibiram o mês passado os passageiros de várias linhas aéreas do Médio Oriente de transportarem computadores e tablets a bordo dos aviões. O governo de Somali indicou ter adotado medidas específicas para manter a segurança no aeroporto internacional de Mogadishu, mas não tenciona seguir o exemplo dos Estados Unidos e da Inglaterra e proibir equipamento eletrónico nos voos que tenha origem naquele aeroporto. O diretor-geral do aeroporto da capital de Somália indicou ao Serviço Somali da Voz da América que o seu pessoal utiliza um sistema rigoroso de segurança naquelas instalações. A mesma fonte precisou ter confiança em que os voos que ali terão origem são seguros. A Organização Mundial para as Migrações advertiu que a crise no Iêmen tornou-se na mais grave do mundo, com 18,8 milhões de pessoas a necessitar de ajuda humanitária ou de proteção. Desde 2015, mais de 3,3 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas por questões de segurança, das quais 2 milhões são deslocadas. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O vice-presidente Mike Pence visitou a Indonésia em meados de abril como parte de uma digressão pelos aliados dos Estados Unidos no leste asiático e a região do Pacífico. Durante uma conversa de imprensa conjunta com o presidente indonésio Joko Widodo, o vice-presidente Pence afirmou que a visita era uma indicação de valor que os Estados Unidos colocam à parceria estratégica dos dois países. Sendo a segunda e a terceira maiores democracias no mundo, os nossos dois países partilham muitos valores comuns, incluindo a liberdade, o primado da lei, os direitos humanos e a diversidade religiosa, afirmou o vice-presidente Pence. Os Estados Unidos têm orgulho em ser parceiro da Indonésia para a promoção e proteção destes valores, a base de todos os povos. Os Estados Unidos é um dos mais antigos e mais interessantes parceiros na defesa da Indonésia, salientou o vice-presidente Pence, e estamos comprometidos em continuar esta colaboração. O forte relacionamento entre os nossos dois países vai ajudar a confrontarmos com êxito as variadas ameaças de segurança que agora enfrentamos, incluindo um dos maiores desafios que ambos temos de enfrentar, o aumento e o alastrar do terrorismo. Ao mesmo tempo, referiu o vice-presidente Pence, os Estados Unidos vão defender as liberdades fundamentais da navegação e sobrevoo do sul do mar da China e através da Ásia-Pacífico. Vamos assegurar o fluxo e impedimento do comércio ilegal e promover o diálogo diplomático pacífico para resolver assuntos de preocupação regional e global. Isto não significa que não iremos melhorar o nosso relacionamento, destacou o vice-presidente Pence, sentando que os Estados Unidos pretendem relacionamentos comerciais que sejam livres e honestos. Isto significa criar um nível que assegure que as empresas americanas possam participar totalmente no mercado da Indonésia, um privilégio que os exportadores indonésios que negociam nos Estados Unidos têm usufruído durante muitos anos. Visamos um relacionamento equilibrado. Tenho o privilégio de reafirmar a parceria estratégica dos Estados Unidos com a Indonésia e declaro o nosso compromisso para reforçar os nossos laços de amizade, comércio e segurança, referiu o vice-presidente Pence. Através da continuidade da parceria, os Estados Unidos e a Indonésia vão continuar a manter um sudeste asiático pacífico estável e próspero para benefício das nossas duas nações e para benefício do mundo. Foi o editorial, foi um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português é transmitida em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão desta terça-feira, dia 25 de abril de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.